E eu digo, esta recomendação já foi cumprida por mim, através do PLS 032 de 2003, que aprimora todo o sistema e corrige as suas deficiências. Espero que esse Congresso nos atenda. E concluí que é a primeira vez... Ah, ele concluiu que é a primeira vez que o Congresso Nacional enfrenta o Sistema S e que a CGU irá divulgar todos os seus relatórios do Sistema S no seu portal de transparência. Olha que coisa maravilhosa. A nossa central, a nossa CGU vai, então, agora no seu portal da transparência desses números do Sistema S que foram enviados a ela. Eu fiquei muito contente. E ele diz aqui também, nos finalmente, que é a primeira vez que esse Congresso se manifesta a respeito do Sistema S. Quanto ao representante do TCU, o senhor Fábio Henrique Granja, afirma que a falta de transparência é a questão principal. Quanto à arrecadação feita diretamente, é impossível saber o seu quanto, uma vez que não são obtidas através do CIAF ou do CIAP, que é o sistema da Receita Federal, que a contabilidade do Sistema S não é padronizada e não contempla os princípios básicos de receitas e despesas e que todas as demais irregularidades estão contidas nos acordos de auditoria. A Receita Federal, senhor presidente, através do senhor Fernando Mombelli, que também estava presente, a despeito da arrecadação feita diretamente, ele colocou o seguinte, que o Congresso Nacional precisa criar lei para coibir este procedimento. É lamentável que o nobre representante da Receita Federal tenha este conceito, uma vez que há uma abundância de legislação que proíbe essa arrecadação direta e que eu tenho dito aqui sempre. Eu vou só passar diretamente, senhor presidente, porque é longo o texto, mas o artigo 37, inciso 22 da nossa Carta Maior, que a arrecadação de tributo é de estrita competência do Estado e exercida por servidores de carreira específica. A Lei 11.457 de 2007, no artigo 2º, parágrafo 3º, que diz sobre a fiscalização e arrecadação, e não deixa ressalva que somente a Receita Federal do Brasil tem a competência para arrecadar tributos. Também no Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, no seu artigo 7º, diz que a arrecadação tributária é indelegável. E aí vem diversos acordos dessas auditorias. Acordo 2527, no seu item 20, que diz que não pode. Ademais, a lei supracitada determina, sem ressalva alguma, que a competência da arrecadação é da Receita Federal. E eu digo mais aqui, senhor presidente. A partir da codificação do direito tributário em face da limitação imposta à delegação da fiscalização apenas aos entes de direito público interno, apresentam-se revogados todos os dispositivos que tivessem atribuído este mister à pessoa jurídica de direito privado, por incidência do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 4.657, de 42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ou seja, com a criação da Lei 11.457, de 2007, e com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o que ficou para trás estão revogados. E, na verdade, eles não têm amparo legal para fazer essa arrecadação diretamente. Isto é extremamente grave, eu tenho colocado isso aqui. Para mim, os nossos empresários que estão pagando diretamente, este ano acredito que algo em torno de 4 bilhões de reais diretamente estão inadimplentes com a Receita Federal. Pois bem, como eu prometi, senhor presidente, no meu último discurso, que iria continuar prestando informações ao povo brasileiro, passo a falar, então, sobre as confederações, e já falei sobre a CNI. Mas eu acredito até, senhor presidente, que essa semana eu quero encerrar esse discurso. Eu acredito que mais um discurso eu levo ao povo brasileiro as informações sobre esta caixa preta, sobre esse verdadeiro ninho de guaxa. CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, foi conhecida pelo Decreto-Lei 53.516/64, é uma entidade de grau superior coordenadora dos interesses econômicos da agricultura, da pecuária e da produção extrativa rural em todo o território nacional. A CNA administra o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e suas federações, que tem como finalidade o desenvolvimento de ações de formação profissional rural e atividades de promoção social voltadas para o homem rural. E recebe um repasse do SENAR de 2% sobre toda a arrecadação, de acordo com a Lei 8.315/91 e o Decreto 566 de 92. Sem dúvida, a CNA é uma das maiores lobistas do país, com forte atuação neste Congresso Nacional. Por ser uma instituição que não tem a obrigação de prestar conta a ninguém, assim sendo, seu gestor ou gestora tem a liberdade de gastar o dinheiro público, o dinheiro do povo, da forma que melhor lhe convier. Senhor presidente, eu não vou aqui agora, neste momento, abrir a situação das confederações, do que eu encontrei na internet, porque outra informação a gente não tem. Mas eu quero fazer somente um comentário sobre cada uma delas aqui. Me permite mais um tempo, presidente, se possível. Um recede lá do Tocantins, um parecer da doutora Sandra Quirô, vice-procuradora-geral da República, disse o seguinte em seu parecer: no que toca à alegação de que a senadora Cátia Abreu, valendo-se do Banco de Dados da Federação Nacional da Agricultura, vírgula, teria orquestrado um esquema de arrecadação de recursos para a campanha, verifica-se que tal fato realmente ocorreu, conforme demonstram os documentos de folha 1876 até 81 e 1885 a 1894. No entanto, vírgula, tais documentos também demonstram que os recursos arrecadados tinha como beneficiário o Diretório Regional dos Democratas, folhas 1892/1893, e não o Comitê Financeiro dos Recorridos. Além disso, a mensagem divulgada pela citada senadora, folhas 1889, claramente informa que os recursos arrecadados destinar-se iam a deputados e senadores identificados com o setor agropecuário, não mencionado. Em qualquer momento que postulantes ao Poder Executivo também seriam beneficiados com essas doações. Isso quem disse foi a senadora, foi a doutora Sandra Quirô, num parecer dela. E, inclusive, aqui há em minhas mãos um boleto de arrecadação. Mas vamos falar sobre a CNC, muito rapidamente aqui, presidente. Criada pelo Decreto 20.068, de 45, a CNC é a entidade também responsável pela parte do comércio. Administra o Serviço Nacional de Aprendizagem do SESC e do SESC e do SENAC. E tem como finalidade oferecer aprendizado, treinamento, lazer, saúde, esporte e o bem-estar social para o trabalhador do comércio. Recebe um repasse do SESC e do SENAC de 3% sobre toda a sua arrecadação geral. É aqui que eu digo que essa arrecadação das confederações deve atingir algo em torno de R$1 bilhão ano. Transparência. É certo que não há transparência dos recursos públicos. Já estou cansado de dizer isso aqui, porque não tem que prestar conta. E aqui, recentemente aqui, o presidente da CNC, ele foi deposto do cargo e logo depois ele entrou com uma liminar e retornou ao cargo e está aí há quase 40 anos à frente da CNC. E agora tem uma nota aqui recentemente que ele aplica 700 milhões de reais em sete prédios aqui em Brasília. Desses 7, 4 já estão prontos. Ou seja, esses 700 milhões de reais, de quem que é esse dinheiro? Isso é dinheiro do povo que deveria estar sendo aplicada na atividade fim. Não. Estão aplicados no mercado imobiliário para render recursos a esses gestores. E os cursos oferecidos são cobrados em valores exorbitantes. Isso tem que estar errado, senhor presidente. Não é possível. E aí diz mais aqui essa nota do Jornal do Brasil, do Cláudio Humberto, que não teve licitação alguma, mas não tem mesmo. Se não tem fiscalização, se não tem que prestar conta, por que então que vai então fazer licitação? Isto é um absurdo, eu tenho chamado a atenção dessa casa aqui sempre. CNT. Senhor presidente, a CNT recebe 10% de toda a arrecadação do SEST e do SENAT. Para quê? Eu quero saber para que esses 10%. É muito dinheiro. Para fazer o quê? Para bancar campanha? Para fazer lobby? Para construir prédio? Para ir para o mercado financeiro? E essa mão de obra nossa totalmente desqualificada? O nosso povo precisando de oportunidade? Isso aqui me deixa, presidente, indignado. A política hoje me deixa indignado. Eu não quero abrir aqui a caixa das confederações, porque eu abri a caixa preta do Sistema S, mas da federação, das federações e confederações, não é uma caixa preta. É um ninho de guaxo, é onde ninguém consegue chegar. O Lula não conseguiu, o Congresso não conseguiu, o Haddad não conseguiu. E eu estou aqui nessa tribuna há mais de 3 meses, falando não sei para quem. Eu disse que a única coisa que eu tenho nesse Congresso é essa tribuna. Mas eu vou fazer uso dela até o último dia que eu estiver nessa casa. E interessante, senhor presidente, que essa CNT, em 2011, foi ao caixa de um banco e sacou 34 milhões de reais. Isso foi publicado em revistas. Para sacar 34 milhões de reais, deve ter levado uns 3 carros fora. Qual a finalidade? Qual o destino desse dinheiro? Mas ninguém está preocupado com isso. Mas essa bomba, uma hora, vai estourar. Vai estourar no peito de algum presidente da República. Uma hora vai estourar, não tem como. O errado, aos olhos do nosso Senhor Deus, tudo está descoberto. Hebreus 2, se não me falha a memória. E o artigo 70, parágrafo único da nossa Constituição Federal, diz que todo mundo que pega dinheiro público ou trabalha com dinheiro público tem que prestar conta. É a nossa carta maior. Senhor presidente, se eu tiver condições, eu vou tentar entrar nesse emaranhado das confederações e das federações. Mas, por enquanto, senhor presidente, eu só agradeço muito a sua tolerância e a sua atenção. Muito obrigado, senhor presidente.